Deputados, boas tardes. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. E eu daria já, desde já a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira para a apresentação do relatório anual 2010 do Sr. Provedor de Justiça. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou procurar, de forma muito sintética, fazer a apresentação do relatório, sendo que não é fácil, o relatório é relativamente extenso, também muito por força dos anexos que entendi incluir no relatório, porque julgo que são quadros úteis para a percepção do relatório e para a análise da atividade desenvolvida pelo Provedor de Justiça em 2010. Há um primeiro introito de enquadramento histórico em relação àquilo que são as origens da figura do Provedor de Justiça, sobre o qual vou dispensar de fazer grandes considerações, porque julgo que é matéria que poderá ter algum interesse mais académico, se calhar nem tanto académico, mas que um interesse histórico e que de alguma forma acaba por ser relevante do ponto de vista da consideração institucional da figura do Provedor de Justiça, que acaba, aliás, por ser assumida no próprio ordenamento jurídico português, naquilo que é a referência que se faz no subcapítulo seguinte, relativamente ao enquadramento constitucional e legal. De facto, a Provedoria de Justiça a instituição Provedor de Justiça foi criada no quadro político resultante da Revolução de 25 de Abril de 1974, antes mesmo da aprovação da Constituição, portanto, por um decreto-lei de 1975, menos de um ano depois da Revolução de 74, e a Constituição veio incorporar aquilo que era já o enquadramento institucional que aquele decreto-lei dava à instituição do Provedor de Justiça. Destaco algumas características que considero fundamentais em relação àquilo que é a caracterização do Provedor de Justiça no conceito atual que conhecemos e aquele que resulta do nosso enquadramento constitucional e legal, quer em relação à legitimidade democrática da escolha do seu titular, quer em relação à independência no exercício das suas funções e àquilo que é o conjunto de garantias que, do ponto de vista funcional e também do ponto de vista das incompatibilidades, defendem, enquadram esta independência no exercício de funções, em relação ao controlo da atividade administrativa e àquilo que se traduz, àquilo em que este controlo se traduz, quer do ponto de vista do âmbito objetivo, quer do ponto de vista subjetivo dos sujeitos relativamente aos que são objeto de controlo por parte da atividade do Provedor de Justiça, quer em relação àquilo que é o poder de recomendação de comportamentos aos poderes públicos com vista à reparação de ilegalidades ou injustiças, também em relação ao direito de cooperação dos órgãos e serviços sujeitos à fiscalização do Provedor de Justiça no âmbito da investigação que é promovida na sequência das queixas apresentadas ao Provedor de Justiça ou dos processos que são desencadeados pelo próprio Provedor de Justiça, e também em relação à própria legitimidade do Provedor de Justiça do ponto de vista do contencioso constitucional. Aliás, a referência é essa que no relatório mais à frente tem uma expressão naquilo que foram os dois pedidos de fiscalização da constitucionalidade aos quais o Tribunal Constitucional deu provimento. Por outro lado, há também uma referência relativamente sintética daquilo que são as competências atribuídas ao Provedor de Justiça, não só no âmbito do Estatuto, mas também do ponto de vista constitucional, e também do ponto de vista prático, os poderes que consubstanciam, digamos assim, as condições de exercício daquelas competências e que, obviamente, têm uma estreita ligação, as atividades inspectivas, a possibilidade de proceder a todas as investigações e inquéritos que se revelem necessários, a obtenção de colaboração por parte dos órgãos e serviços competentes relativamente àquilo que é aquilo que são as pretensões do Provedor de Justiça, e, portanto, esse quadro mais concreto de exercício das funções, das competências que lhe são acometidas, quer pelo Estatuto, quer pela Constituição. Por outro lado, uma referência também àquilo que são não só as limitações, mas também os critérios materialmente relevantes para o exercício das funções do Provedor de Justiça, que não se regendo por critérios de estrita legalidade ou juridicidade, pode lançar mão de critérios mais amplos que dão uma carga subjetiva daquilo que é a apreciação da possibilidade de realização de justiça material em cada situação em concreto e que acabam de facto por alargar, digamos assim, positivamente aquilo que é o âmbito de intervenção do Provedor de Justiça. Algumas considerações também em relação àquilo que são as condições concretas de exercício do direito de queixa com uma referência para aquilo que é hoje a utilização, também por parte dos cidadãos, dos mecanismos, dos instrumentos comunicacionais ao seu dispor, particularmente a utilização da queixa em formato eletrónico, a partir do sítio eletrónico do Provedoria de Justiça, sendo certo que não consta do relatório uma apreciação, que ainda assim deixo nesta apresentação, que o próprio Provedor de Justiça faz num relatório, relativamente àquilo que é a consideração de que estará provavelmente esgotada a capacidade dos portugueses recorrerem por via eletrónica a estes dispositivos, tendo em conta aquilo que é o volume de queixas apresentadas por escrito, oralmente, presencialmente, em confronto com as queixas apresentadas de via eletrónica. O Provedor de Justiça faz essa referência no relatório, eu acabei por não incluir aqui, mas talvez seja de fazer essa referência, porque de facto há essa consideração de que talvez esteja esgotada a capacidade de utilização por parte dos cidadãos destes meios, na medida em que o acesso dos portugueses a esses instrumentos comunicacionais possa ser de alguma forma limitado a uma faixa etária que acaba por recorrer muito, digamos assim, à intervenção do Provedor de Justiça, particularmente numa faixa etária mais avançada. Algumas considerações também sobre o enquadramento do relatório e da obrigação da apresentação do relatório e da sua avaliação por parte da Assembleia da República, e entrando naquilo que é o conteúdo concreto do relatório da atividade do Provedor de Justiça, entendi fazer uma referência a algumas questões que, do meu ponto de vista, merecem particular destaque na audição que realizámos na primeira comissão ao seu Provedor de Justiça e que julgo que vale a pena ficarem registadas neste relatório. Uma primeira questão que tem que ver com a referência que foi feita à intervenção do Provedor de Justiça em matéria de fiscalização da constitucionalidade, e julgo que esta referência é relevante porque o relatório não dá conta daquilo que foi o provimento dado pelo Tribunal Constitucional aos dois pedidos de fiscalização da constitucionalidade, porque na altura em que o relatório foi produzido apenas um deles tinha sido dado provimento, e a verdade é que no momento em que este relatório agora é discutido, já há notícia de que foram ambos os pedidos foram dados provimento pelo Tribunal Constitucional, e portanto entendi que valia a pena fazer essa referência para a memória futura. Por outro lado, uma referência que julgo também importante, até porque já em momentos anteriores esta foi uma questão abordada, e porque julgo que até do ponto de vista de noutras esferas de intervenção política essa pode ser uma questão que assuma alguma relevância e que tem que ver com a preocupação e a atividade que o seu Provedor de Justiça desenvolveu em 2010 em torno da necessidade de promover a criação de provedorias de justiça em todos os países do espaço da CPLP, porque sendo certo que essa não é uma realidade que se verifica em relação a todos os países, há algum esforço por parte do Provedor de Justiça, e julgo que, do ponto de vista da apreciação da Assembleia da República, pode haver também um contributo da Assembleia da República nesse sentido, e, portanto, julgo que é relevante fazer essa referência também. Em terceiro lugar, uma referência muito, muito prática, muito pragmática em relação àquilo que é a intervenção do seu Provedor de Justiça e que vale a pena também ter em conta naquilo que é a avaliação depois dos números que são apresentados no relatório em relação ao arquivamento dos processos, porque eles são de facto relevantes. O seu Provedor de Justiça dá conta de uma realidade que tem que ver com a resolução de muitas das questões que são colocadas à apreciação da Provedoria, com o mero pedido de esclarecimento à entidade pública que é objeto da queixa dirigida pelo cidadão. O que muitas vezes dá origem ao arquivamento, ao arquivamento posterior do processo, portanto da queixa, não podendo isto significar que a intervenção do Provedor de Justiça é inócua ou é limitativa em relação àquilo que é a pretensão dos cidadãos. E, portanto, essa nota foi dada pelo senhor. Todas estas notas, aliás, que eu destaquei da audição, são constatações feitas, afirmações, posições assumidas pelo senhor Provedor de Justiça. Uma outra questão que tem que ver com a realização do inquérito de satisfação, aliás, na sequência de uma questão colocada pelo Sr. Deputado Manuel Meirinho em relação a esta questão, e em relação à qual o Sr. Provedor de Justiça manifestou, de facto, um interesse e uma perspectiva de acompanhamento dessa possibilidade de ser feito um relatório de um inquérito de satisfação aos cidadãos que se dirigem à Provedoria de Justiça. Obviamente está dependendo dos meios, não existindo meios ele não foi feito, e portanto esperemos que haja, talvez não no quadro do ano corrente, do ano em que estamos, mas para o futuro, que haja essa possibilidade. Em quinto lugar, uma referência a um processo de simplificação do formulário e da informação requerida para a apresentação da queixa por via eletrónica, que, sem prejuízo da consideração que é feita relativamente ao recurso por parte dos cidadãos aos meios eletrónicos para a apresentação de queixas, não deixa de ser significativo, porque, obviamente, a perspectiva de simplificação desses instrumentos pode ela própria abrir outras perspectivas em relação à utilização por parte dos cidadãos desses mecanismos. Em sexto lugar, e esta é uma questão que acabou por ser enquadrada naquilo que é a avaliação que o Provedor de Justiça teve que fazer da resposta que teve que encontrar para uma carência de meios que tinha que ver com uma situação contratual muito específica que o Sr. Provedor de Justiça encontrou na Provedoria e que tinha que ver com uma intervenção do Tribunal de Contas relativamente à contratação de 12 assessores no quadro do exercício de funções por parte do anterior Sr. Provedor e com o qual o atual Provedor de Justiça teve que se confrontar, sendo que, ao mesmo tempo, fica feito um alerta para o futuro em relação àquilo que é a dependência muito direta da atividade que o Provedor de Justiça desenvolve, daquilo que são também os meios ao seu dispor, particularmente em relação aos meios postos ao seu dispor no âmbito do Serviço de Apoio ao Provedor de Justiça. Aliás, naquela referência que o Sr. Provedor de Justiça faz, há uma questão muito concreta que tem que ver, por exemplo, com a realização de inspeções que o Provedor de Justiça pode realizar e uma ligação muito direta dessa possibilidade com aquilo que são os meios ao seu dispor, particularmente no Serviço de Apoio. Uma penúltima consideração, que é muito significativa e muito relevante e que foi colocada pelo Sr. Provedor de Justiça em resposta a uma questão colocada pela Sra. Deputada Isabel Oneto e que tem que ver com uma preocupação que o Sr. Provedor de Justiça manifestou em relação ao impacto que pode ter na atividade da Provedoria de Justiça do processo de privatização de alguns bens e serviços essenciais. E isto porquê? Porque, com um exemplo muito concreto, se um cidadão se dirige à Provedoria de Justiça colocando um problema relacionado com a faturação da água, o Provedor de Justiça atualmente pode assumir uma intervenção porque o fornecimento da água é um serviço essencial assegurado pelo Estado e, portanto, cabe na esfera de intervenção do Provedor de Justiça. Com a eventual privatização do fornecimento desse bem ou serviço, passa a ser uma questão entre particulares, portanto, entre o cidadão e uma empresa, em relação à qual a possibilidade de intervenção do Provedor de Justiça é limitada. E em relação a esta questão, o Sr. Provedor de Justiça manifestou a intenção de apresentar à Assembleia da República uma proposta de alteração pontual do Estatuto para resolver este problema no sentido de não deixar os cidadãos desprotegidos. E eu julgo que esta é uma preocupação significativa e, portanto, e que merece este destaque neste conjunto de questões referidas na audição. Por último, uma outra questão que se colocou também na audição e que tem que ver com a necessidade de encontrar, do ponto de vista do Estatuto do Provedor de Justiça, uma norma ou normas que deem cobertura a áreas de intervenção onde já hoje o Provedor de Justiça assume algumas responsabilidades, como seja o caso dos direitos humanos ou da prevenção da tortura e também das responsabilidades que poderá vir a assumir no quadro dos direitos das mulheres, tendo em conta as perspectivas europeias que se colocam em relação a esta matéria e alguma atribuição do ponto de vista europeu, alguma atribuição de competências a instituições com a natureza da Provedoria de Justiça em relação a esta matéria. Há depois um registro que é de facto muito sintético de algumas questões relevantes que o Sr. Provedor de Justiça, aliás, fez referência e faz referência logo na abertura do relatório, na mensagem que o relatório comporta quase como um introito, e que eu julgo que vale a pena dar conta delas neste relatório, porque tem que ver com questões do ponto de vista orgânico, prático e funcional, podem ter alguma influência naquilo que é a atividade apresentada pela Provedoria de Justiça, e que, portanto, são aqui, de uma forma sintética, registadas, quer em relação àquilo que é a reorganização do serviço de apoio à provedoria, questões que têm a ver com os serviços de atendimento dos cidadãos, com o desenvolvimento dos projetos de modernização das infraestruturas de tecnologias de informação, portanto, um conjunto de matérias significativas do ponto de vista da organização da Provedoria de Justiça devem merecer a atenção da Assembleia da República. Em relação aos indicadores da atividade processual do Provedor de Justiça, há uma referência relativamente circunstanciada de elementos que são de elementos que são relevantes, com a certeza de que, obviamente, a relevância daquilo que é a atividade, a extensa atividade referida no relatório anual, não poderia de forma alguma ser completamente abarcada neste relatório que agora temos em apreciação. Porque, de facto, a dimensão, quer da análise estatística, quer da apreciação dessa realidade estatística com aquilo que são as circunstâncias concretas da vida, da sociedade, da economia, em que o Sr. Provedor de Justiça é chamado a exercer as suas funções, são, de facto, muito complexas e, portanto, isso obrigar-nos-ia para assumirmos essa responsabilidade inteiramente, obrigar-nos a discutir um relatório certamente com uma dimensão muito superior àquela que aqui é apresentada. Ainda assim, há alguns dados que podem ser mais relevantes em relação àquilo que é não só a atividade quantitativa desenvolvida no ano 2010 pela Provedoria de Justiça, mas também uma comparação com o ano anterior, 2009, e em alguns casos com algumas explicações que foram avançadas, quer no próprio relatório, quer na audição com o Sr. Provedor de Justiça, em relação às flutuações que existem nestas matérias, com alguma apreciação em relação àquelas que são as fontes, digamos assim, quer das queixas apresentadas ao Provedor de Justiça, quer dos processos desenvolvidos pelo Provedor de Justiça, quer em relação àqueles que são os destinatários, as entidades que são, cuja atuação é a origem das próprias queixas apresentadas pelos cidadãos ou dos processos desenvolvidos pelo seu Provedor de Justiça. Há também uma leitura daquilo que são... há uma leitura que não é extensa, mas que os quadros que vão em anexo ao relatório permitem fazer com mais profundidade daquilo que é a atividade por áreas, que é apresentada de forma diferente em relação ao relatório de 2009. E, portanto, cria aqui algumas dificuldades do ponto de vista da comparação, mas que, e isto é uma opinião meramente pessoal, obviamente, mas que eu julgo que no relatório de 2010 é de mais fácil apreensão e de mais fácil tratamento do ponto de vista, não só do ponto de vista estatístico, mas do ponto de vista político. Julgo que a apresentação que é utilizada, a divisão por áreas da atividade do Provedor de Justiça, é mais facilmente utilizável pela Assembleia da República na versão que nos é apresentada em relação ao ano de 2010. Há também uma referência muito sintética em relação àquilo que foi o volume de recomendações feitas pelo Sr. Provedor de Justiça, em relação ao destino dessas recomendações, do ponto de vista do seu acatamento ou não. Do ponto de vista também das recomendações que tinham sido feitas anteriores, há uma referência muito, muito sintética. E, por último, uma referência à matéria da fiscalização da constitucionalidade, que aqui acaba por ser repetida, mas que não pode deixar de ser assim, tendo em conta a relevância que esta matéria tem e sobretudo, tendo em conta que, em relação a uma destas questões em concreto, para além de ter sido suscitada a fiscalização da constitucionalidade por parte do seu Provedor de Justiça e ter sido dado previamente a esse pedido do seu Provedor de Justiça, foi inclusivamente dirigida à Assembleia da República uma recomendação de uma alteração legislativa e que foi, aliás, devidamente referida e discutida na audição que tivemos com o seu Provedor de Justiça. E, portanto, concluindo, considera-se que o relatório está cumpre aquilo que são os requisitos legais e regimentais em relação à sua elaboração e apreciação por parte da Assembleia da República e que, portanto, está em condições de subir a plenário nos termos regimentais para a sua discussão. Seguem-se cerca de 10 páginas com alguns quadros que considerei que são mais relevantes e, sobretudo, do ponto de vista da apreciação, de uma apreciação mais imediata da atividade da Provedoria de Justiça, nos podem dar um retrato mais relativamente aprofundado daquilo que foi a atividade desenvolvida e as áreas sobre as quais incidiu preferencialmente a atividade do seu Provedor de Justiça e, portanto, é esta a apresentação que tinha a fazer, Sr. Presidente, relativamente extensa, mas julgo que a importância da matéria e o volume da informação dos dados que temos em análise não nos deixam que se faça de outra maneira.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira, pela exposição detalhada que fez relativamente a um órgão constitucional da maior importância na relação entre os cidadãos e os órgãos de poder, a administração local e a administração central. Eu queria só realçar que no relatório e registar, e consta também no seu relatório e no relatório do seu provedor, salienta a boa relação de cooperação que tem tido e que esperemos nós vai continuar a ter com a Assembleia da República. Não sei se há inscrições. Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente, para saudar o relator pelo relatório que acabou de apresentar e para fazer uma pequena nota de substância em relação ao que diz no ponto 8 da página 7, ou seja, de que é necessário introduzir no Estatuto do Provedor de Justiça uma norma que dê cobertura às responsabilidades em matéria de direitos humanos, tortura e eventualmente até à extensão em relação aos direitos das mulheres. Isto porque é uma questão que foi igualmente abordada pelo Sr. Provedor de Justiça quando veio aqui a esta comissão e acho que é de realçar, porque enobrece a própria atuação do Provedor de Justiça, que atualmente o Provedor de Justiça acaba por desempenhar dois papéis fundamentais, o de Ombudsman, exatamente, mas também o de Instituição Nacional de Direitos Humanos. E, portanto, isto é muito importante porque esta instituição é alvo de uma acreditação e o Provedor de Justiça, desde 99, que está acreditado com A, ou seja, acaba por lhe dar muita credibilidade e por esta via também participar da elaboração de relatórios do Estado português junto às Nações Unidas e foi exatamente nesta condição que de facto participou no último relatório universal periódico das Nações Unidas, onde fez nota, e eu acho que isto é importante, da necessidade de ratificação do Estado português do protocolo facultativo da Convenção contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, e onde manifestou também, chamando a atenção ao facto de já ter essas funções em si e desenvolver amplo trabalho e eficaz trabalho no domínio do sistema prisional e do direito dos reclusos, de ser o Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura Português, porque esta é a condição de base para a ratificação deste protocolo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Meirinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para saudar o Sr. Deputado João Oliveira pelo relatório e também para deixar uma nota, curiosamente, na mesma página, mas relativamente ao ponto 6º. Ou seja, relativamente à questão que se relaciona com os meios e que decorre da audiência. Eu fiquei com a ideia de que esta referência do seu provedor à questão dos meios era alargada a toda a atividade da provedoria e não só em particular à questão das inspeções e diligências, até porque foi notório que já também num quadro de alguma redução de meios foi possível durante o exercício 2010 fazer um conjunto de reorganização de serviços, melhorar os serviços informáticos, melhorar o site, abrir, digamos, o quadro, as candidaturas ao quadro que não tinham sido possíveis. E aqui ficas com a ideia que há uma espécie de relação entre a eficácia do provedor e a sua capacidade de ação, que ficará coartada só nesta questão das inspeções e das diligências. Até porque depois o relatório não refere isto, não é? Isso foi uma referência que o seu provedor aqui fez, mas pareceu-me que foi de modo alargado a toda a atividade do provedor e não só este. Até porque também o relatório não nos dá uma relação de meios. Não sei se era uma referência que a Comissão podia fazer. Nós, os relatórios da Provedoria de Justiça não nos dão conta dos meios. Se formos lá ver, não temos lá os orçamentos, não temos... E, portanto, nós é muito difícil fazermos uma avaliação entre a afetação de recursos do provedor em função dos meios que recebe e depois indicadores de eficácia. E portanto, deixava só esta nota, que não põe em causa, claro, que está a aprovação do relatório, e também me pareceu que na intervenção do Sr. Provedor, uma matéria que, aliás, foi notada por mim, que tinha a ver com o facto, também o relatório não expressar com facilidade, embora no seu relatório frise, a tradução dos indicadores de eficácia da ação do Provedor de Justiça, que nos anteriores relatórios estavam muito mais claros e que neste relatório não estão tão claros. E, portanto, ficava só esta nota, não me põe em causa. Muito obrigado.
Quando alguém se queixa que tem meios suficientes, nós ficamos admirando. Não, não sei se há mais inscrições. Sr. Deputado Elza Peixe, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também três notas, uma para felicitar o Sr. Deputado João Oliveira pela qualidade, pela extensão e pelo rigor do relatório e duas notas, uma delas para salientar a necessidade não tanto do relatório, mas do relatório aqui apresentado, do parecer, mas do relatório em si, salientar a necessidade de uma maior articulação entre as competências da Provedoria e as competências da criação de direitos humanos, da criação da Comissão de Direitos Humanos, entretanto criada em 2010 e que está a funcionar no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Uma outra nota para salientar a transversalização das questões relacionadas com o género, dado que se verifica que as participações, as queixas apresentadas pelas mulheres têm vindo a aumentar de ano para ano, mas ainda assim ficam muito aquém das apresentadas pelos homens, o que nos dá conta de que a informação relativamente aos direitos tem que chegar de uma forma muito mais eficaz às mulheres, dado que elas não detêm tanto esta informação como os homens, mas essa questão eu também não podia deixar de salientar. E, portanto, são estas duas notas e, mais uma vez, felicitar o Sr. Deputado pela qualidade do trabalho realizado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É fundamentalmente para cumprimentar o excelente trabalho que o Sr. Deputado João Oliveira fez. É um parecer exaustivo, muitíssimo rigoroso. Não consideraria que a primeira parte se reporta apenas ao interesse dos académicos. Eu acho que a história e a memória nos situam melhor perante as conquistas e, portanto, lhes dão um sentido renovado. Acho que integrou muitas das questões que foram aqui levantadas na se bem que, porventura, talvez pudesse ser um pouquinho mais exaustivo nas limitações, por exemplo, que foram colocadas às condições de funcionamento das linhas, por exemplo, de apoio aos idosos e às crianças, que foram diversas e que foram colocadas até a problemas relativamente ao futuro. E um pouco esta perspectiva também, não apenas o debate que aqui fizemos, não se reporta apenas à necessidade de fazer um inquérito de satisfação, mas até de uma forma mais densa, verificar, digamos assim, eficácia, como aqui apontou o Sr. Deputado, relativamente até às áreas que são tratadas e denunciadas e à sua natureza cíclica. Portanto, nós tivemos aqui um debate bastante profícuo sobre esse aspecto. Porventura, seriam apenas algumas notas laterais na qualidade do trabalho que foi feito.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se... queria agradecer, obviamente, as considerações que os senhores e os senhores deputados fizeram acerca do relatório. Eu não sei se a observação feita pelo Sr. Deputado Manuel Marinho tinha um objetivo concreto de fazer uma alteração ao relatório. Mas julgo que se a intenção era essa, julgo que podemos encontrar aqui uma forma de ultrapassar esse problema, porque, de facto, a referência às inspeções e a outras diligências tem a ver com exemplos concretos. No caso concreto, o Sr. Provedor de Justiça referia-se até às inspeções realizadas aos estabelecimentos prisionais, como um dos exemplos que dava de que, não tendo ao seu dispor os meios nos serviços de apoio de que dispõe hoje, provavelmente essa seria uma das questões que podia ficar comprometida. Portanto, ilustrando esta ligação muito direta que há entre a atividade do provedor de justiça e os meios que tem ao seu dispor, fazia referência a essas inspeções e daí a referência que está no ponto 6. Aliás, eu julgo até o seu provedor de justiça nem sequer foi muito ambicioso em relação a esta questão dos meios, porque o seu provedor de justiça na audição até dizia ele próprio: nós já nos bastamos que não nos tirem aquilo que temos, e portanto até já nem podia mais meios. Há algumas questões que eu julgo que vale a pena ainda assim ter em conta das observações que foram feitas. Uma questão colocada pela Sra. Deputada Elsa Paes e que tem que ver com as participações apresentadas pelas mulheres e o facto de aumentarem. De facto, esse elemento está espelhado no quadro que está em anexo e talvez até fosse um motivo de interesse nós podermos fazer uma avaliação, que infelizmente o relatório não nos permite, por áreas temáticas, de acordo com a organização que o próprio relatório da Provedoria aponta. Porque, desse ponto de vista, talvez pudéssemos até fazer uma caracterização politicamente mais interessante em relação àquilo que é o recurso à Provedoria de Justiça por parte de mulheres e homens, em função de que matérias, em relação em que circunstâncias? Mas o relatório não nos permite esses elementos e, portanto, não podemos ir muito mais longe do que aquela leitura relativamente, digamos assim, relativamente grosseira em relação ao recurso que as mulheres fazem à intervenção da Provedoria de Justiça. As questões relacionadas com o papel e a importância que a Provedoria de Justiça assume, quer em matéria de direitos humanos, quer em matéria de prevenção da tortura, referidas quer para o deputado Teresa Anjinho, quer para o deputado Elza Pais, são de facto matérias de grande importância, daí que tenha ficado esta referência em concreto à abordagem dessa matéria na audição, porque obviamente quer na discussão em plenário, quer em relação àquilo que é o cumprimento das responsabilidades do ponto de vista de política legislativa da Assembleia da República, obviamente que a Assembleia da República vai ser chamada a desempenhar um papel a esse nível e, portanto, esta referência é fundamental. Queria apenas dizer mais duas coisas. Uma que tem que ver com esta questão que a deputada Cecília Honório coloca em relação ao funcionamento das linhas de apoio, particularmente de apoio às crianças e aos idosos. De facto, há aqui dois momentos que acabam por ser espartilhados na atuação do atual Provedor de Justiça. Porque, e aliás o próprio relatório de 2010 refere isso, em 2010 foram debeladas as dificuldades com a contratação, com o desencadeamento dos procedimentos concursais para a contratação dos técnicos de apoio, que permitiram resolver o problema que estava criado, que foi criado por alturas do final do mandato do Provedor de Justiça anterior e que o seu conselheiro Alfredo José de Sousa acabou por ser confrontado no início do seu mandato. E de facto, se confrontarmos os dados do recurso que estão nos anexos também, o recurso às linhas de apoio, quer às crianças, quer aos idosos, e os confrontarmos com os dados de 2009, nós notamos de facto uma ligeira melhoria em relação ao funcionamento das linhas. Obviamente que não há ainda o retomar da normalidade em relação a essas duas linhas, e obviamente que isso é assumido pelo próprio Provedor de Justiça. Uma última questão, Sr. Presidente, e muito rápida, que tem que ver com uma questão que foi aqui colocada também, com a articulação da Assembleia da República com o Provedor de Justiça. Eu julgo que essa questão não está referida no relatório, porque eu julgo que pode ser considerada em termos de metodologia e orientação de trabalho da Comissão, mas julgo que não fazia sentido considerá-la do ponto de vista do relatório da atividade do Provedor de Justiça, mas eu julgo que há um conjunto de relatórios especiais produzidos pela Provedoria de Justiça em relação a matérias que cabem no âmbito de competências da nossa Comissão, que tinha todo o interesse a aprofundar e analisar no nosso trabalho. Questões relacionadas, por exemplo, com políticas de imigração, com políticas relacionadas com os serviços prisionais, um conjunto de matérias que cabem no âmbito de competência da nossa Comissão e que valia, de facto, a pena a Assembleia da República e a Primeira Comissão aproveitar o trabalho feito pela Provedoria de Justiça, não só do ponto de vista da avaliação da política e do controlo e da fiscalização da atuação do Governo, mas sobretudo do ponto de vista da afetação de meios em tempo de orçamento de Estado e também daquilo que são soluções legislativas que nestas dimensões se colocam como exigências do ponto de vista da intervenção da Assembleia da República.
Muito obrigado, deputado João Oliveira. Passamos então agora à fase de votação. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado este relatório por unanimidade.
Sr. Presidente, pela reação dos senhores deputados, fico com a ideia que alguém quer ir participar no comício com o meu camarada Jerónimo de Sousa em Évora, no Palácio do Manuel. Se quiserem, estão todos convidados. Eu até tenho ainda lugares no carro.
Senhores deputados, vamos agora passar à apreciação do parecer sobre a proposta de resolução 6/11 que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República da Argentina. Para o efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado João Lobo. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, de forma rápida, procurarei então apresentar o tema, referindo o seguinte. Trata-se de uma proposta de resolução que tem por objeto o acordo entre a República Portuguesa e a República Argentina sobre transferência de pessoas condenadas. Esse acordo, ou seja, um tratado internacional em forma simplificada, conforme a melhor doutrina o refere, foi assinado em 6 de outubro de 2008 e tem por objeto cooperar da forma diferente e melhor na área da justiça. Este acordo, conforme consta dos seus motivos fundamentadores, tem por objeto a reinserção social das pessoas condenadas, promover a reinserção social das pessoas condenadas. É apenas um dos objetivos, embora outros sejam subjacentes, como, por exemplo, a realização da cooperação, do dever de cooperação do Estado com os pais na educação dos filhos. E pronunciar-me sobre o seu objeto. Este acordo permite que uma pessoa condenada, num Estado que não é da sua origem ou da sua residência permanente, possa cumprir ou continuar a cumprir uma condenação que lhe foi imposta por sentença transitada em julgado. Esta transferência pode ser solicitada por qualquer das partes ou pela pessoa condenada. O acordo estabelece quais as condições para a transferência, para além, portanto, de ser nacional de outro país diferente daquele onde foi o Estado da condenação ou de ter residência habitual, é necessário que a sentença tenha transitado em julgado, que a duração da condenação a cumprir tenha de ser pelo menos 6 meses na data da apresentação do pedido ou do Estado ao Estado onde foi proferida a condenação, que os factos que deram origem à condenação possam ou constituam também infração penal à lei de ambas as partes e é possível mesmo que a pessoa condenada consinta na transferência. Esse consentimento tem que ser livre, esclarecido, e é necessário que a pessoa tenha conhecimento dos efeitos e das consequências da transferência, e ainda pode ser solicitada pelo seu representante, desde que a idade, o estado físico ou mental dessa pessoa assim o justifique. Curiosamente, este acordo impõe que o condenado, a partir da sua entrada em vigor, seja informado da sua existência e, por conseguinte, do seu conteúdo, para poder optar ou não pelo cumprimento da pena no Estado onde se encontra a cumprir ou no Estado da sua nacionalidade ou da sua residência habitual. Quanto à forma de solicitar o pedido, em Portugal há a Procuradoria-Geral da República e pela República da Argentina ao correspondente Ministério da Justiça. Quanto aos efeitos da transferência, a pessoa é entregue ao Estado onde deva cumprir a condenação, e quanto à execução, também este acordo estabelece algumas condições para que ele possa operar. A transferência, uma das condições é que apenas será efetuada se a sentença for execuível no Estado para o qual a pessoa deva ser transferida, sendo certo que o Estado para onde a pessoa é transferida não pode agravar, aumentar ou prolongar a pena ou a medida aplicada no Estado da condenação. Também não pode privar a pessoa condenada de qualquer direito para além do que resultar da sentença proferida no Estado da condenação. E ainda alterar, como é óbvio, a matéria de facto constante da sentença proferida no Estado da condenação. Também não pode converter uma pena privativa de liberdade em pena pecuniária. Quanto a outra situação que me parece dever ser considerada, é que apenas o Estado da condenação poderá conceder amnistia, indulto ou comutação da pena ou medida de segurança, de acordo com a respectiva Constituição e de acordo com a sua legislação nacional. Nota também que me parece dever ser destacada é que o recurso de revisão apenas tem para ele competência para o julgar o Estado da condenação. E, se assim for, se o recurso de revisão for interposto, a decisão é comunicada à outra parte, portanto, neste caso, ao outro Estado, e o Estado assume a obrigação de executar as modificações introduzidas na condenação. Quanto à cessação da execução, também o Estado para o qual a pessoa foi transferida deve cessar a execução da condenação logo que seja informado pelo Estado da condenação de qualquer decisão ou medida que tenha como efeito retirar à condenação o seu caráter executório. consagra-se o princípio do ne bis in idem, ou non bis in idem, e ainda se ressalva a circunstância de, no caso da pessoa ser transferida e haver motivo para a julgar por outros factos, pois bem, é evidentemente que esses factos poderão dar origem a um procedimento autónomo. Quanto à aplicação no tempo, também uma nota que me parece de relevo é que o acordo aplica-se à execução das condenações proferidas antes ou depois da sua entrada em vigor. Sendo assim, na opinião do relator, nada obsta a que seja emitido parecer por forma a que deva estas considerações devam ser remetidas à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Para finalizar, gostaria apenas de referir duas notas. Este acordo é proposto à Assembleia da República no âmbito de um tratado convencionalmente positivado no âmbito das funções do Governo, mas deve necessariamente ser objeto de apreciação e de deliberação por parte da Assembleia da República, não só porque a matéria é de competência reservada, mas ainda porque o Governo, como lhe permite o artigo 161, a linha I da Constituição da República, resolveu, também ele deliberou, propor a submeter à Assembleia da República a sua apreciação. Portanto, existem dois motivos convergentes para que a Assembleia da República se deva pronunciar. Finalmente, embora isso não conste, porque eu não emiti, o relator não emitiu a sua opinião pessoal, mas deve ter de deixar presente o seguinte. Eu julgo que um tratado deste género é de uma importância extrema e é um passo significativo na concepção da realização da justiça. A justiça, a meu ver, supera o ad manus traere do Estado tradicional. E, portanto, autossupera-se a nível de conformação mundializada. Ou seja, considerado que, de facto, uma pessoa pode melhor acudir às necessidades de ressocialização e à família, no Estado para onde é, para onde nasceu, onde tem a sua família, as suas ligações sociais ou a sua residência, evidentemente que no âmbito do cumprimento de uma pena, essa pessoa pode, evidentemente, ressocializar-se em condições mais vantajosas e mais favoráveis. E, por conseguinte, o Estado abdica da execução do seu poder punitivo para favorecer a pessoa humana. Neste sentido, há aqui como que uma solarização da pessoa humana, à luz dos critérios da justiça, uma reificação da justiça na sua dimensão mais global e, por conseguinte, a meu ver, a meu juízo, a juízo do relator, trata-se, efetivamente, de um avanço muito significativo nas relações entre os Estados, a benefício dos direitos fundamentais do cidadão e dos direitos similares aos direitos fundamentais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Não sei se há inscrições. Não havendo inscrições, vamos passar à fase de votação. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. Temos agora a apreciação e votação do relatório final de petição, o 161/11, que eu daria a palavra para o efeito à Sra. Deputada Elsa Paes. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta petição já foi objeto de um relatório intercalar, tem muito tempo, mas os peticionários eram para serem ouvidos no mês de setembro e por impossibilidade não puderam vir estar presentes na audição marcada para essa data, daí os atrasos registados. Portanto, irei apenas referir os avanços relativamente ao relatório intercalar por mim apresentado já nesta comissão. Trata-se, efetivamente, de uma solicitação da ratificação da Convenção do Conselho da Europa contra a exploração e abuso sexual de crianças e também a adoção de medidas de prevenção e combate ao tráfico sexual de crianças e jovens, nomeadamente propõe a realização de estudos, o reforço da proteção de segurança das crianças, bem como o bom desempenho dos profissionais. Consultado o Governo, foi-nos dado conta de que três dos quatro organismos já se pronunciaram favoravelmente relativamente à ratificação, portanto penso que o processo está em curso e será ratificada tão rapidamente quanto possível. Acresce que se aprovou uma lei, a Lei 113/2009, já na senda desta convenção, que altera a Lei 5798, relativamente ao recrutamento de pessoas que tenham contactado com crianças por via profissional. Cumpre ainda referir que foi adotado no passado mês de outubro a resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil, que revoga a decisão quadro, também foi apreciada, 2004-68 da JAE, também foi apreciada nesta comissão, em devido tempo, de referir ainda que Portugal ratificou a Convenção do Conselho da Europa relativamente à luta contra o tráfico de seres humanos e que tem em curso, não o primeiro, mas já o segundo plano contra o tráfico de seres humanos. Ainda assim, considerei útil, e também tinha proposto isso no relatório intercalar, e foram no seguimento dessas propostas feitas perguntas à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e à Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, relativamente aos avanços de medidas propostas em alguns planos relativamente a esta matéria. E o que tenho a dizer é que muitas destas medidas estão consignadas, tal como é muito bem expresso nas respostas da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, estão contempladas no segundo plano que está em curso, e outras estão, a CPCJ deu-nos conta de que esta, de facto, é uma preocupação, vê também com grande importância a rápida ratificação da Convenção, adianta, contudo, não ter chegado ao conhecimento daquela comissão nenhum caso de criança vítima de tráfico e que, se tal vier a acontecer, essas crianças beneficiarão já de todas as respostas de proteção existentes no nosso país. Os peticionários adiantam, contudo, a inexistência no nosso quadro legislativo de uma visão integrada, visão essa que não é corroborada pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Existe também um estudo sobre o tráfico de seres humanos e existe o relatório de avaliação do primeiro plano nacional contra o tráfico de seres humanos, que nos dá conta de que a política de proteção e segurança das crianças vítimas de tráfico está a ser executada por via das medidas, já foi do primeiro plano, do segundo plano, mas também por via da Lei de Proteção de Crianças e Jovens, que se articulam, além da articulação com o Plano contra o Tráfico de Seres Humanos, articulam-se com o Plano Nacional de Ação para a Inclusão e o Plano para a Integração de Imigrantes. A Comissão de Avaliação do Relatório do Tráfico sobre o Observatório do Tráfico de Seres Humanos, um observatório, entretanto, também criado em Portugal na senda do primeiro plano contra o tráfico, criou um guião de identificação único de registro e sinalização de pessoas traficadas e, portanto, também crianças, se for caso disso. Existe também a Lei de Proteção de Testemunhas em Processo Penal, que contempla um conjunto de meios de proteção às potenciais testemunhas e aos familiares das vítimas. No entanto, o estudo de monitorização do primeiro plano dá-nos conta que devem ser criados mecanismos específicos que facilitem uma melhor aplicação desta mesma lei. E é tudo o que tenho a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Sr. Deputada, não sei se há inscrições. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para cumprimentar a Sra. Deputada pelo seu relatório, pelo bom trabalho que aqui traduziu, onde eu só encontro um pequeno lapso, que é no ponto 11, página 3, porque a Convenção foi ratificada por Portugal não em 2007, mas sim em janeiro de 2008, 14 de janeiro de 2008. Depois, talvez seja importante dizer que esta matéria de que trata esta petição é uma matéria que preocupa o governo, o atual, já preocupou o anterior governo, e a melhor demonstração disso mesmo é que já teve o parecer favorável de três departamentos governamentais no sentido de poder ser ratificada a Convenção. O problema que aqui se levanta, nomeadamente nos tempos que vivemos, tem a ver com a aplicação e a implementação da Convenção. Nomeadamente também no que concerne ao acompanhamento e à proteção das vítimas, que exige meios muito mais musculados que o Estado, neste momento, pode não ter. E essa é a dúvida que fica e é a apreensão que tem que perpassar sobre todo este processo e que, naturalmente, deve merecer a nossa atenção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero igualmente também saudar a relatora pelo relatório que fez e que apresenta aqui em relação a esta petição, uma matéria que eu julgo que é extremamente importante, e de facto também reforçar apenas duas notas, que é exatamente a questão da eficácia, porque foi também debatida entre nós quando da audição aos peticionários, e depois naturalmente também a questão da necessidade de reforçar o acompanhamento e a proteção que tal implica, aliás, a ratificação desta Convenção ao nível das vítimas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, Sra. Deputada Elza Pães, não sei se quer responder, faz favor.
Efetivamente, procederemos à ratificação da indicação 2007 para 2008, porque foi de facto em 2007 que nós, e eu estive muito envolvida neste processo da IOLAPS, portanto, mas ir-se-á fazer essa correção. Relativamente à posição do Governo, está dito no ponto 8 que de facto três dos quatro departamentos com competência na matéria já se pronunciaram favoravelmente, e as nossas preocupações relativamente a uma visão integrada e à implementação depois de toda a legislação em vigor são comuns relativamente a esta matéria.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Temos agora duas iniciativas europeias. Uma primeira sobre o acolhimento dos requerimentos de asilo, para o qual eu dava a palavra à Sra. Deputada Paula Cardoso. Faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Portanto, esta proposta, esta diretiva que vem do Parlamento Europeu, estabelece as normas em matéria de acolhimento dos requerentes de asilo e de asilo político e a Comissão de Assuntos Europeus, em cumprimento estabelecido na lei e nos termos previstos no artigo 7, remeteu a esta Comissão para que fosse emitido parecer sobre esta matéria. Esta matéria, portanto, é uma proposta alterada da referida diretiva relativa às normas mínimas do acolhimento dos requerentes de asilo nos Estados-membros. E esta proposta, ora apresentada, visa estimular os esforços para alcançar um verdadeiro sistema europeu de asilo que beneficiará quer os Estados-membros, quer os refugiados, proporcionando oportunidades para que a União Europeia respeite o compromisso assumido no Programa de Estocolmo de estabelecer o Sistema Europeu Comum de Asilo até 2012, onde existirá um espaço comum de proteção e de solidariedade baseado num processo comum de asilo e num estatuto uniforme para as pessoas a quem é concedida a proteção internacional, que irá assentar em elevados padrões de proteção e em procedimentos equitativos e eficazes. A presente proposta e a de 2008 fazem parte de um pacote legislativo destinado a criar um sistema europeu comum de asilo denominado SECA, e está em consonância com as conclusões do Conselho Europeu de Tempere de 1999, com o Programa DAIA 2008 e com o Pacto Europeu sobre a Imigração e Asilo e o Programa de Estocolmo, bem assim como a Estratégia Europa 2020. O objetivo principal desta proposta é clarificar e simplificar as normas de acolhimento, tornar mais fácil a sua integração nos diferentes sistemas jurídicos nacionais e mantém essencialmente a proposta 2008, garantindo o pleno respeito pelos direitos fundamentais. As características principais desta proposta alterada podem ser sintetizados em três ou quatro pontos: numa facilitação da aplicação por parte dos Estados-membros, nomeadamente propondo conceitos jurídicos mais bem definidos, normas e dispositivos de acolhimento simplificados, normas mais adaptáveis, sendo que as alterações dizem essencialmente respeito às garantias para os requerentes de asilo detidos, às condições de acolhimento em centros de detenção, aos prazos de acesso ao mercado de trabalho, ao nível da assistência médica fornecida às pessoas com necessidades de acolhimento e ao nível dos mecanismos de identificação destas necessidades, ao acesso ao apoio material e às obrigações de apresentação de relatórios para acompanhamento da aplicação da diretiva. Também temos que realçar que há normas claras e rigorosas em matérias de detenção, portanto há uma introdução de normas rigorosas e exaustivas para impedir a detenção arbitrária e garantir o respeito pelos direitos fundamentais. A detenção só pode ser ordenada por um dos fundamentos previstos e só se forem respeitados os princípios da proporcionalidade e da necessidade, após a análise individual de cada caso. São garantias que estão dadas no artigo 9 da proposta alterada e no 10º e 18º. Foi ainda introduzida maior flexibilidade e condições de detenção mais adaptáveis em determinadas zonas geográficas, nomeadamente em postos de fronteira e zonas de trânsito, permitindo-se ainda a detenção de menores não acompanhados, quando no seu interesse superior assim for exigido. A introdução também de um formato simplificado no mecanismo de identificação rápida das necessidades de acolhimento especiais de pessoas vulneráveis e um reforço da autossuficiência do requerentes de asilo, nomeadamente no acesso ao mercado de trabalho, permitindo mais a sua facilitação. Esta proposta vem acompanhada de três anexos que contêm uma informação mais detalhada sobre esta matéria. Tem como base jurídica alterada o artigo 78, número 2 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e portanto, a adoção destas medidas relativamente ao Sistema Europeu Comum de Asilo, que inclua as normas relativas às condições de acolhimento dos requerentes de asilo de proteção subsidiária, é da competência partilhada da União Europeia, portanto, obedece ao princípio da subsidiariedade e, portanto, eu sou assim de parecer que este, como se trata de matérias de competência partilhada, não se nota qualquer violação a este princípio, que o presente parecer deve ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos convenientes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há inscrições. Não havendo inscrições, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ribeiro para a apresentação do relatório relativo ao combate à corrupção no setor privado. Iniciativa Europeia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este relatório tem como objeto um relatório da Comissão que foi feito com base no artigo 9 de uma decisão quadro relativa ao combate à corrupção do setor privado. Entende-se não elaborar qualquer parecer nesta matéria, uma vez que se trata de uma iniciativa não legislativa e, portanto, não cabe a esta Comissão aferir sobre o cumprimento do princípio da subsidiariedade. Ainda assim, procurarei resumir o que este relatório elaborado pela Comissão Europeia nos diz e no que, no fundo, ele vem avaliar o grau de cumprimento das medidas que a Decisão-Quadro de 2003, nomeadamente o grau de aplicação e transposição para o direito interno dos artigos 2º a 7º desta Decisão-Quadro. Destacava só aqui o facto de, relativamente a estes 5 artigos, 4 deles Portugal já os ter transposto na íntegra, exceto o artigo 7º relativamente à competência que Portugal só o transpôs parcialmente. No entanto, esta decisão quadro, o relatório feito pela Comissão indica-nos que a transposição no geral, em relação aos Estados-membros, ainda não é satisfatória e existe um reduzido grau de transposição de alguns elementos dos artigos 2º a 5º da referida decisão quadro. E, mais uma vez, a Comissão vem reforçar a importância da luta contra a corrupção no setor privado e apelando aos Estados-membros para que adotem todas as medidas necessárias. Nesse sentido, propõe-se que se tomem as seguintes deliberação, tomar conhecimento deste relatório da Comissão Europeia, bem como os documentos que o acompanham, e remeter o relatório, este presente relatório, à Comissão de Assuntos Europeus, aliás, como nos era solicitado pela mesma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E permito que realce o enquadramento que fez no que diz respeito à obrigatoriedade ou não de realização do respectivo relatório. Foi importante. A não ser se há inscrições. Não havendo inscrições, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Na sequência de uma iniciativa legislativa do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Paula Cardoso foi incumbida de elaborar o respectivo relatório e que tem a ver com o reforço à proteção das vítimas de violência. A Sra. Deputada Paula Cardoso elaborou o relatório com uma grande antecipação. Para a semana nós temos, o que é bom e temos que dar os parabéns à sua deputada por isso. Para a semana nós temos reuniões de comissão, mas são relativas às audições dos ministros no âmbito do orçamento. Para evitar a realização de uma reunião da comissão só para este efeito, se não houver oposição de nenhum dos seus deputados, eu daria desde já a palavra à sua deputada Paula Cardoso para a apresentação do seu relatório. Faz favor, sua deputada.
Eu agradeço, mas não me apercebi que fosse assim com tanta antecipação. Mas pronto, agradeço de qualquer das formas. Para compensar os outros em que é por atraso, temos que compensar de vez em quando com outros. Pronto, este projeto de lei foi apresentado por um grupo de deputados do Partido Comunista Português e que visa reforçar a proteção às vítimas de violência. Foi simbolicamente apresentado no dia 18 de outubro, que é o Dia Europeu contra o Tráfico de Seres Humanos. Penso que também foi simbolicamente apresentado por essa razão. Esta apresentação foi feita nos termos legais, penso que me dispensam de referir isso, de acordo com o artigo 156 da Constituição e o 118 do nosso regimento, e do objeto do projeto de lei sub judice. Ele pretende reforçar efetivamente a proteção das vítimas de violência, sendo mais claro que sendo as mulheres, as crianças, os idosos e as pessoas especialmente vulneráveis, no que concerne à violência doméstica, à prostituição e a outro tipo de tráficos, que é para a exploração sexual, laboral ou outros, e também bem assim como ao assédio. Segundo os proponentes, a exploração na prostituição e o tráfico de seres humanos revestem diversas formas de exploração sexual laboral, desde o tráfico de órgãos à mendicidade, adoções ilegais, entre outras, e Portugal tornou-se um país que, por ter dado passos tardios, nas palavras dos proponentes, de destino, origem e passagem das vítimas de tráfico, e o tema da violência está essencialmente ligado aos direitos humanos e, por isso, apresentam a iniciativa por áreas de intervenção, por área de violência doméstica, de exploração na prostituição e tráfico de seres humanos e violência no local de trabalho. No que à violência doméstica respeita, referem que a violência na família assume diversas formas, afeta diversas classes sociais e é uma incontestável violação dos direitos humanos que põe em causa a relação de liberdade, respeito mútuo e igualdade dos direitos entre homem e mulher na família. Tem ainda como objetivo a proibição da publicidade com referência à prostituição e, portanto, acrescentam também mais esta nuance em termos de direitos à publicidade, na lei da publicidade, e que a violência surge ainda de uma forma particular e também no local de trabalho, onde também fazem uma explanação em relação a esta matéria. Assim, os proponentes entendem que é urgente adotar políticas transversais que garantam um acesso público e universal à saúde, ao planeamento familiar, ao emprego, à educação, ao aumento de salários, ao direito ao trabalho com direitos ao reforço da proteção social, que são os elementos fulcrais e necessários ao combate às causas de violência sobre as mulheres. O projeto de lei, que prevê o reforço da proteção das mulheres vítimas de violência, tem as seguintes medidas: o alargamento do conceito de violência, abrangendo as várias dimensões desta problemática, no sentido de garantir um quadro legal de proteção às vítimas dos mais diferentes tipos de violência, a responsabilização do Estado na criação de uma rede institucional de apoio às vítimas de violência. Prevê também a instituição de uma Comissão Nacional de Prevenção e de Proteção das Vítimas de Violência, à semelhança do que acontece já hoje para as Comissões Nacionais de Proteção de Crianças e Jovens, com funções de coordenação, prevenção e de proteção das vítimas de violência. Também a instituição em cada distrito e em cada região autónoma de uma Comissão de Proteção e Apoio às Vítimas de Violência, podendo, sempre que tal se justifique, serem criados núcleos de extensão das mesmas. Prevê ainda o reforço urgente de meios técnicos e humanos da CIT, da chamada CIT, que é a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e para a SIG, para a Comissão para a Igualdade de Género, e também ainda a alteração do Código da Publicidade, no sentido da proibição de toda e qualquer publicidade que, direta ou indiretamente, incite à prostituição, à angariação de clientes para a prostituição. Este projeto de lei constitui, assim, a retoma, com algumas alterações, do projeto de lei 75/11 do PCP, e dedica o primeiro capítulo a princípios gerais. Eu penso que não vou estar aqui numa situação exaustiva, só a realçar aquilo que me parece de maior importância. No capítulo segundo, é o capítulo que me parece mais consistente, onde se consolidam realmente as diversas matérias que tratam-se da prevenção e o apoio, e que se dividem em 6 secções, onde a secção 2 define a composição e as competências das referidas comissões que estão previstas ser criadas quer as comissões de proteção de apoio às vítimas de violência, quer as outras subsecções que eventualmente possam vir ser criadas neste âmbito. Ali se garante que o apoio às mulheres é o seu agregado familiar, o atendimento, a reinserção social dos agressores, bem como a colaboração dos órgãos de polícia criminal e dos serviços de saúde em situações de risco. Na subsecção 3, apresenta a tal rede pública de casas de apoio às vítimas de violência, cuja criação e funcionamento caberá ao Estado assegurar, com cobertura nacional, definindo a tipologia de casas de abrigo e de centros de atendimento. Institui também uma linha telefónica de atendimento gratuito, e uma linha verde para denúncias, e já a subsecção 5ª reporta-se a medidas específicas de proteção à vítima de tráfico e de prostituição, pretendendo ver garantidas alguma prioridade a nestas matérias, bem como um atendimento de caráter urgente especializado pelas tais comissões de apoio às vítimas de violência e com aconselhamento em línguas maternas quando se tratem de vítimas de nacionalidade não portuguesa, e com atribuição também ao Estado, em articulação com as autarquias locais, a obrigação de assegurar às vítimas apoio residencial, terminando-se a regulação legal do apoio estatal às associações que persigam fins de proteção de vítimas de prostituição. A subsecção seguinte determina a gratuidade dos serviços prestados pela rede, da assistência médica e medicamentosa mediante a apresentação de declaração e de acesso aos estabelecimentos de ensino mais próximos da residência da vítima para as crianças ou jovens que integrem o agregado familiar. O PCP apresenta ainda proposta relativa já à proteção social das vítimas, mediante declaração apropriada, com a instituição a garantia de um subsídio de proteção às vítimas durante 6 meses, a concessão de proteção jurídica gratuita, com consulta e dispensa de taxas de justiça, e ainda a isenção de taxas moderadoras no que concerne à parte da saúde. O capítulo 4 é dedicado à proteção no local de trabalho, que estabelece o direito à transferência temporária ou definitiva do trabalhador vítima de violência e justificação, sem perda de retribuição das faltas resultantes de situações de violência. No capítulo 5º, há medidas de sensibilização e de promoção e, por fim, propõe ainda no último capítulo a elaboração pelo Governo de um relatório anual a apresentar à Assembleia da República que contenha o diagnóstico das situações de violência e da rede cuja criação preconiza. Propondo ainda a regulamentação da presente lei no prazo de 90 dias, à exceção da regulamentação das medidas específicas de proteção, cujo prazo será alargado a 180. Portanto, o enquadramento legal determina a Constituição portuguesa que, de facto, na dignidade da pessoa humana e na vontade popular empenhada, temos que construir uma sociedade livre, justa e solidária. Portanto, parece-me que esta matéria já foi alvo de legislação, de alguma legislação. Desde logo os planos nacionais contra a violência doméstica, o Código Penal do próprio integra um crime de lunocínio, o combate à violência doméstica no artigo 152 também do Código Penal, o segundo plano nacional de tráfico de seres humanos também está em vigor e portanto e por aí fora. Também há os artigos do Código Penal que reportam ao assédio sexual no local de trabalho e ao assédio moral. E depois há uma série de iniciativas que foram sendo tomadas e que algumas ficaram comprometidas pelo final da anterior legislatura, porque caducaram, nomeadamente uma do PCP, e outras foram absolutamente rejeitadas com os votos contra do Partido Socialista na altura, com a possibilidade de o fazer, nomeadamente os projetos apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo CDS, não estou em erro. De qualquer das formas, importa dizer que, de facto, não emiti nenhuma opinião pessoal para deixar em aberto este debate, tendo, contudo, a visão muito pessoal de que falta de facto, uma visão integrada e legislação consolidada para o Estatuto da Vítima, para o conceito de vítima de crime. Se, de facto, as necessidades específicas de certos tipos de crime devem ser acauteladas, mas deve-se olhar para todas as vítimas de uma forma consolidada. Não cair... Há apenas o Estatuto mais ou menos consolidado da vítima de violência doméstica, que tem já medidas específicas sobre essa matéria, mas penso que de facto urge fazer alguma revisão no Código Penal e no Código de Processo Penal e criar efetivamente um estatuto da vítima, mas não apenas olhando para a mulher, que as mulheres são sempre as principais objetos destas matérias e, portanto, são muito mais. Nós, quando falamos nestas matérias das vítimas, estamos consecutivamente a falar, infelizmente, estamos a falar das mulheres, mas deixar que o estatuto seja de tal forma alargado que caibam outros conceitos e outro género também no mesmo, porque nós também vamos tendo algumas notícias de que os homens também vão sendo vítimas de algumas coisas. Curiosamente, o relatório que Portugal tem sobre o tráfico de seres humanos indica que são mais os homens traficados que as mulheres, portanto, é uma situação estatística que nós questionamos como qual seria a sua base e a sua veracidade, mas o facto é que é assim, e portanto acho que temos de deixar este conceito mais alargado. E também sou de opinião que se deve, de facto, partir para uma legislação consolidada sobre o estatuto da vítima e ver, de facto, o que é que se pode fazer, os direitos que tem e o que é que se lhe deve permitir. Assim, iria concluir dizendo que, de facto, o PCP apresentou este projeto que reforça a proteção das vítimas de violência. Esta iniciativa pretende reforçar a proteção das vítimas de violência, nomeadamente as mulheres, as crianças e os idosos e as pessoas especialmente vulneráveis. Que se concerne basicamente à violência doméstica, à exploração na prostituição, ao tráfico para fins de exploração sexual, laboral ou outros, ao assédio moral ou sexual no local de trabalho. No projeto, o PCP propõe a criação de uma rede pública de apoio, a adoção de medidas relativas à proteção social das vítimas, à proteção no local de trabalho, propondo ainda medidas de sensibilização e promoção dos direitos das mulheres e medidas de reforço da CIT e da SIG, bem como a apresentação de relatório anual junto à Assembleia da República. Face ao exposto, esta comissão é de parecer que o projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Faz parte da nota técnica, vai fazer parte deste relatório para melhor compreensão do mesmo.
Mas, deputada, as mulheres são ainda as vítimas maiores na consequência da manifesta desigualdade que ainda existe. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora bem, eu quero começar por, naturalmente, saudar esta iniciativa, porque acho que é importante, tal como foi referido, e aliás também saudar a relatora, uma visão integrada e reforçada do Estatuto da Vítima. Considero que, sim, senhora, é importante nós trabalharmos nesse sentido. Achei muito interessante a introdução de uma noção de violência, de uma noção que efetivamente é bem mais alargada, muito embora tenha algumas dúvidas da forma como este conceito foi aqui definido, dos elementos que integram o conceito de violência, mas, enfim, acho que deve também merecer uma reflexão mais profunda da minha parte. Uma pequena nota em relação àquilo que foi uma observação da relatora em relação à questão do género e à questão de que é importante o reforço do Estatuto da Proteção da Vítima para alargar às mulheres. Atenção que a lei em vigor e que se aplica à violência doméstica também já se aplica aos homens. E isto pegando no que o Sr. Presidente naturalmente disse, o que acontece é que por detrás da generalidade está na realidade uma realidade que afeta desproporcionalmente as mulheres. Ou seja, o grande problema está exatamente aí, portanto, acaba muitas vezes por ser um problema social. No entanto, é de facto de realçar que a violência vai muito para além da questão doméstica, abarca outras formas e é exatamente isso que depois acaba por se refletir em iniciativas como estas, que é exatamente a questão do alargamento do estatuto a outros atos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cília Honório, faz favor. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Portanto, eu queria felicitar a senhora deputada pelo relatório e agradecer-lhe o relatório, já que se trata de um projeto de lei do PCP e o tratamento que lhe é dado. De facto, trata-se de um relatório que valoriza esta iniciativa e a temática que ela aborda. Obviamente que todas as propostas que constam deste projeto de lei não haverá uma unanimidade sobre todos, mas isso é assim mesmo. De qualquer forma, creio que este relatório é um valioso contributo para o debate e para este processo legislativo. É só, obviamente, que votaremos favoravelmente.
Deputado? Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, também felicitar a Sra. Deputada. Não vou repetir o que já disseram, mas gostava só de pôr a questão de saber como é que, concordando que é uma iniciativa muito importante, como é que se conjuga alguma destas disposições, como as dos que vão do artigo 23, o artigo 30 e outras, com a Lei Travão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor. Sem pôr o pé no acelerador.
Primeiro, queria desde já agradecer os cumprimentos que me foram endereçados e só fazer aqui uma nota não parecendo ser o velho do Restelo ali para o Filipe. O que me parece particularmente aqui mais complicado será os efeitos orçamentais que algumas destas medidas poderão, de facto, implicar e que depois teremos que ver como é que vamos gerir essa situação. Desculpe, eu não percebi, diga-me só os artigos que me referiu. Era exatamente o que eu estava a explicar em relação ao orçamento.
Não que a iniciativa tenha que ser aprovada agora, mas eu não sei qual é o timing da iniciativa.
Mas se não implicar, eu sou franca, eu contas não sou propriamente uma expert e não sei se implica ou não implica. Parece implicar, mas isso depois é um estudo que terá que ser feito, uma avaliação que terá que ser feita, e se implicar, teremos que, de certa forma, porque há aqui medidas que de todo não implicam, não é? Outras que poderão implicar.
Basta aumentar receitas. Eu peço desculpa. Posso?
A Teresa Anjinho parece que tem ali uma informação esclarecedora.
Não, faz... Apenas para realçar que esta questão da Lei Travão é, aliás, também uma nota da nota técnica, é uma observação da nota técnica, ou seja, efetivamente há aqui um conjunto de disposições, nomeadamente das comissões e etc., que poderão ter implicações orçamentais. E, por isso mesmo, também, quando a discussão da temática, que, como disse o Sr. Deputado, e muito bem, eu acho que temos aqui até um instrumento que pode ser um valioso instrumento de trabalho, isso também terá que ser discutido. Ou seja, quais são as implicações, qual é a possibilidade de colocação em prática. Muito embora há outras questões que poderão eventualmente não ter tão graves implicações orçamentais como certos aspectos que constam da mesma, o que não, portanto, obvia a importância da iniciativa, naturalmente.
Não sei se podemos dar por terminada, então. Vamos passar à fase de votações. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, embora não conste na ordem de trabalhos, por lapso da comissão, nós agora vamos passar à discussão do requerimento do Partido Socialista, em que se pede a audição do juiz desembargador Orlando dos Santos Nascimento. Eu, para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Neto Brandão. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, o requerimento já foi distribuído aos senhores deputados. Nós consideramos que o mesmo é pudicto e, como seja, ele contém os seus próprios fundamentos, porque é manifesto, eu recordo apenas, que um servidor do Estado, com a credibilidade do senhor juiz desembargador Orlando Nascimento, na altura inspetor-geral da administração local, publicou no site do IGAL uma série de considerandos, nomeadamente que com a extinção do IGAL tinha ganho a corrupção, que o senhor secretário de Estado que o tinha exonerado teria sido por ele inspecionado e que tinha sido uma associação de autarcas que não anda por bons caminhos e que não está a arrepiar caminho, quer na redução da despesa pública, quer no combate à corrupção. E, portanto, objetivamente, trata-se de afirmações da maior gravidade. E eu recordo que esta comissão criou, inclusive, um grupo de trabalho para acompanhamento das medidas de combate à corrupção e, portanto, trata-se de dar execução prática às preocupações que são alegadamente professadas, por todos os grupos parlamentares aqui representados e, portanto, nós requeremos a audição do Sr. Desembargador, por forma a podermos aquilatar da veracidade e da gravidade das suas declarações e daquilo que ele puder aportar no sentido do reforço da eficácia do combate à corrupção, porque, e com isto termino, são objetivamente muito graves as afirmações que profere, demasiado graves, para que possa algum senhor deputado querer obstar à sua audição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se é o Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu antecipo já conclusões e direi que o PSD não acompanha esta pretensão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E não o faz por estar em causa este cidadão, este senhor juiz desembargador, que nós nos habituámos a respeitar, um grande servidor do Estado, também um grande jurista, aliás, li-o muitas vezes, mas não está em causa nem a honorabilidade dele, nem a sua reputação, nem aquilo que ele poderá trazer ao país com as informações que eventualmente pudesse trazer a uma comissão. A questão é que eu não estou no Parlamento há muito tempo, há quem esteja há muito mais, é que é um pouco inaudito que alguém que é demitido seja ouvido numa comissão parlamentar em vez de a audição recair sobre quem demite. Isso é que é normal, isso é que é verdadeiramente normal. Portanto, aquilo que se pretende com, e o objetivo que se pretende com o requerimento do Partido Socialista, basta ler o último parágrafo da primeira folha. Diz-se assim: considerando a gravidade dos comentários referidos, em especial, sobre as causas que poderão ter levado à extinção daquele organismo. Ora bem, o que se pretende saber, então, o que o Partido Socialista pretende aqui, digamos, dissecar, é quais são as causas que levaram à extinção do organismo. É muito simples, senhores deputados. Chamem cá o senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares, que demitiu o senhor Juiz Desembargador. Ele explicará porque é que o fez. Agora, não é o demitido que vai explicar porque é que foi demitido. É quem o demitiu. Essa é a lógica das coisas. E depois, ainda se diz aqui que também é preciso saber qual é a atuação da referida Associação de Autarcas que criou aqui, digamos, um balanço no sentido de provocar a extinção ou a fusão do IGAL noutro instituto. Já lá vamos. É preciso que se concretize qual é essa Associação de Autarcas que faz uma coisa destas. Porque lançar assim a suspeição de forma genérica e vaga, eu penso que o senhor Juiz Desembargador, Sr. Deputado, é que eu penso que o senhor Juiz Desembargador, que teve toda a possibilidade de, no seu escrito, no seu texto, explicar e concretizar que autarcas eram esses e o que é que eles fizeram, não dirá mais aqui do que disse no texto. Não dirá mais aqui. E, portanto, aquilo que nós entendemos é o seguinte: se o Parlamento, e nomeadamente esta Comissão, quiser sair dignificada com a discussão de assuntos verdadeiramente sérios e relevantes, então não deve votar este requerimento. Agora, se quisermos fazer aqui um bocadinho de espetáculo e de show-off, de chicana, porque isto no fundo é discutir, é pôr aqui o senhor juiz a dizer que... a concretizar aquilo que escreveu. E aquilo que escreveu, sim, não... Fazer chicana é aqui chicana política. Chicana política. É nós estarmos aqui a tratar de questões que devem ser tratadas noutros fóruns. Se o Partido Socialista tem algumas dúvidas relativamente àquilo que foi escrito, e de facto aquilo que foi escrito está aqui no risco, está no arame. Há aqui situações e declarações que são de facto arriscadas. Mas há uma evidência que ninguém pode esquecer. O facto da IGAL, o facto de ter sido anunciado que a IGAL vai ser extinta e vai ser integrada noutro órgão, neste caso na Inspeção Geral de Finanças, é o que se diz. É oficioso, não é oficial. É o que se diz. É o que se diz. Esse facto não prejudica nada aquilo que é a atividade do IGAL. Ou seja, as autarquias, os autarcas, não vão estar em rédea solta. Não vão fazer o que querem. Quer dizer, o Estado continua a fiscalizar, se não for através deste instituto com este nome, há de ser através de outro, eventualmente com meios reforçados. Porque a Inspeção Geral de Finanças, porventura, terá outros meios que não tem o IGAL. E por isso, senhores deputados, aquilo que o PSD entende é que este caso podia perfeitamente ser tratado com uma audição preliminar, uma audição prévia do Sr. Ministro, aliás, dos dois senhores ministros que estão aqui invocados. Dos dois senhores ministros. E depois deles explicarem aquilo que terão a explicar, a Comissão decidirá se deve ou não deve ouvir o Sr. Juiz Desembargador. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, nós vamos votar favoravelmente a esta proposta, quanto mais não seja por uma curiosidade, é que no âmbito da comissão que existiu na legislatura anterior de combate à corrupção foi ouvido o Sr. Desembargador Orlando Nascimento e a visão que ele nos deu na altura sobre o funcionamento do seu serviço e aquilo que ele detectava no âmbito das suas atribuições não era uma visão tão catastrófica como a que ele agora refere. E, portanto, até tínhamos uma curiosidade de poder perguntar o que é que se passou entretanto. E, portanto, de facto, a pretensão do Partido Socialista parece legítima. Agora, a posição do PSD é que nos surpreende. Nós ficámos a saber, o deputado Carlos Peixoto, que de facto não está em causa a pessoa. Obviamente que não, está em causa o que ele podia vir cá vir dizer, porque nós não estamos aqui a ouvir as pessoas pelas pessoas em si mesmas, mas pela contribuição que eles podem dar para os trabalhos da Comissão. E, enfim, pessoas demitidas, já temos ouvido muitas. Ainda há pouco tempo o Dr. Silva Carvalho. Mas eu creio que de facto valia a pena, enfim, aceder a esta proposta do Partido Socialista, até por uma questão de princípio. O nosso princípio é de que, em regra, devemos aceder a solicitações que sejam feitas no sentido de ouvir responsáveis por entidades públicas e, nesse sentido, votamos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Silvio Leonor, faz favor.
Rapidamente, Sr. Presidente, é no mesmo sentido. Eu acho que não nos fazia qualquer espécie de mal, quer relativamente ao confronto que é possível, que seria possível fazer entre estas declarações e outras que conhecemos do passado, quer relativamente até às limitações funcionais do IGAL, seria um bom momento para apreciar o trabalho desenvolvido, pelo que o Bloco de Esquerda votará favoravelmente este requerimento. E não depreciando os argumentos que foram aqui evocados, pessoalmente tenho a maior curiosidade em conhecer o destino do IGAL, quer dizer, essa coisa oficiosa, essa perspectiva que aqui nos deu, não deixa de ser um assunto de grande pertinência. É evidente que não seria o Sr. Desembargador a vir definir as linhas do Governo. Em todo o caso, não me parece minimamente desajustado que essa preocupação conste do requerimento que aqui foi apresentado e, portanto, os argumentos apresentados pelo PSD parece que são argumentos essencialmente à volta do essencial da questão. O Bloco de Esquerda votará favoravelmente o requerimento.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para reiterar o teor do requerimento e manifestar a estupefação por parte da bancada do Partido Socialista face aos argumentos que foram aduzidos pelo PSD. E que se prendem com duas ordens de razões. Primeiro, o Parlamento é suposto fiscalizar a ação do Executivo e aquilo que está em causa é se a extinção do IGAL foi ou não uma medida adequada no sentido de favorecer o combate à corrupção. Porque estamos confrontados com declarações, não de um qualquer servidor do Estado, não de uma pessoa de sumenos, mas do ex-diretor, do ex-inspector-geral da administração local, e o senhor magistrado judicial, pela sua idoneidade, merece especial consideração, e, portanto, nem vou dizer quaisquer considerantes sobre a alusão da possibilidade do senhor magistrado em causa poder ser um instrumento de chicana política, mas, dizia eu, importa que o Parlamento emita um juízo se esta decisão foi ou não adequada no sentido de assegurar um combate adequado à corrupção. E, finalmente, porque o PSD é manifestamente incongruente na sua argumentação, porquanto decorre das palavras do Sr. Deputado Carlos Peixoto, que o PSD, se o bem entendesse, poderia requerer a audição de outros elementos que não o Sr. Inspetor, o Sr. Desembargador, e mais do que isso, até poderia requerer a audição de outras pessoas com um caráter de prioridade em relação a essa audição. Não foi isso que fez. O PSD apenas se limita a obstar
à audição de alguém que acusa diretamente o titular da pasta de ter promovido ou ter obstado ao combate à corrupção. E, portanto, o PSD, com esta medida, não honra as posições que ele próprio assumiu no passado nesta comissão e, portanto, não compreendemos como é que, colocado perante afirmações desta gravidade, não queira o seu cabal esclarecimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, Sr. Deputado Atrasangem, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, de facto, também eu tenho curiosidade em conhecer o destino do IGAL, mas com toda a honestidade e lendo este requerimento, não me parece que este seja, de facto, o melhor meio e, por isso, para dizer que o Grupo Parlamentar do CDS irá, naturalmente, acompanha os argumentos e a proposta do PSD irá votar contra este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar. Quem vota a favor do requerimento apresentado pelo Partido Socialista? Quem vota a favor? O Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não há abstenções. Portanto, foi rejeitado com os votos do PSD e do CDS-PP. Srs. Deputados, eu peço a vossa atenção para as 17h30. Temos aqui o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e Presidente do Conselho Superior da Magistratura. E pedia que nós às 17h30 tivéssemos logo quórum para não fazer esperar, naturalmente, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Então, até já.